para O Homem que Mordeu o Cão.
O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: Reggaeton on Ice. Bom, vamos ao prémio. Mas porquê é que se metem nisto? Também conhecido como o prémio. Então, mas havia alguma necessidade disto? Também conhecido como o prémio. Epá, larguem-me, estou aqui tão bem. Também conhecido como o prémio. Olha aqui, anda de constipas, filho. Também conhecido como o prémio. Para dizer nomes de prémios e contar a porcaria da notícia. Bom, num sítio do estado americano de Vermont, ali na fronteira com o Canadá, acontece desde há 10 anos o Festival de Natação de Inverno de Memphrey Magog. O sítio chama-se assim, Memphrey Magog. E portanto, temos um festival de natação de inverno. Ora bem, é possível fazer festivais de natação no inverno sem problemas, até porque há piscinas interiores com água aquecida e está tudo bem e é acolhedor, mas não neste festival. De facto, eles usam uma piscina que é fabricada propositadamente para este evento. Mas agora reparem nisto, fabricada como e onde? A piscina, todos os anos, é cortada no gelo. Há um lago gelado.
Ah.
Eles cortam ali uma secção na forma retangular de uma piscina, ok? E aí vai a malta competir no gelo, mas em tipo águas geladas.
Que tipo de competição? A ver quem é que não morre?
Sim. Eu acho que é por aí.
Acho que nunca morreu ninguém. Quem são dois dos maiores campeões disto, que há 7 anos participam nisto em competição, um com o outro, apesar de, fora d'água, serem grandes amigos? Um tipo chamado Ted Hirsch e outro chamado Ed Gabriels. Eu, quando li esta notícia pela primeira vez, pensei: isto está bom, é para a malta jovem e rija. Acontece que o Ted tem 63 anos e o Ed tem 62. São mais velhos do que eu, mas ao pé deles eu sinto-me com 80 anos. Pá, eu gosto de nadar, eu adoro estar na água, mas eu não consigo sequer conceber remotamente o que é estar dentro desta água. E eu sei o que é água fria, porque passei muitos verões nas praias de Vila do Conde. Mas, pá, isto é inconcebível. Para já, de certeza que a minha masculinidade desaparecia instantaneamente, não é? O meu Wolfgang Amadeus Mozart é muito sensível à temperatura. Se ele percebe que está frio, ele basicamente entra para a toca.
Vai
qual
para dentro.
Toca? Toca. Não, não, não. Vai não. Para dentro.
Toca o Requiem.
Toca o Requiem. Vai tocar o Requiem. Bom, há pouco eu disse que estes dois concorrentes, Ed e Ted, na casa dos 63 anos, fizeram-me sentir com 80, mas depois li que a concorrente mais velha deste festival de natação de inverno, num lago gelado, é uma senhora de 80 anos. O que faz com que a minha sensação de idade, que é um bocado como a temperatura, não é? Temperatura 12 graus, sensação 8. Aqui é ao contrário, é tudo para maior. Esta nadadora do gelo tem 80 anos, a minha sensação de idade passou para 150. Eu neste momento sou praticamente aquele cruzado que o Indiana Jones encontra a guardar o cálice sagrado.
És tu, és.
Sou eu. Como é que isto funciona?
You have chosen wisely.
Águas a temperaturas baixíssimas em contacto com corpos de 80 anos. Como é que funciona? Se calhar faz bem. Se calhar enrija. Mas a sensação que eu tenho é que uma pessoa mete-se naquele gelo, o coração não tende a explodir. Instantaneamente.
Provavelmente. Se calhar nós é que estamos mal.
Mas o que é certo é que nesta reportagem que li sobre o festival, toda a gente adora aquilo. Ninguém está ali a fazer nenhum sacrifício. Dizem que há felicidade e camaradagem. Isso é que é preciso, até porque me parecem coisas em extinção no mundo. E se é preciso um lago gelado para isto florescer, ótimo. Só não me peçam é para entrar nele.
Olha, há natação sincronizada.
Não sei, não, a notícia não vale nisso.
Sempre achei fascinante essa modalidade.
Repara, imagina, bailarinas, né, nadadoras a fazer natação sincronizada, todas assim de perna esticada, a fazer quase uma pirâmide, não é? E tu dizes: olha que incríveis que elas são. E depois dizes: não, estão é congeladas.
Estão congeladas, aquilo já passava ali.
Elas congelaram.
Olha, tu são dois blocos de gelo sincronizados a subir com pessoas lá dentro. Toin, oin, oin. Mas pronto, é bem, eles falam de felicidade e camaradagem. Eu sou todo a favor, mas numa coisa destas, eu se calhar sou o tipo que está cá fora super agasalhado a segurar nas toalhas.
Gostaria, é verdade. Mas eles têm que treinar para isso.
Claro.
Treinar e muito.
Resta informar-vos da temperatura em que estas queridas pessoas nadam. As águas estão...
Menos 30.
Em dias bons, em dias quase tropicais, 5 graus. Quase tropical, ok? Mas às vezes vai de facto a zero ou menos. Eu gostava genuinamente de saber, junto de pessoas que já nadaram nestas temperaturas, se 0 e 5 faz uma diferença assim tão grande. Que leva uma pessoa a dizer: eu com 0 não me meto na água. E alguém diz: anda daí, não estão 0, estão 5. E a pessoa: ah, eu podia ter dito. Vestiu calção de banho. Vocês já tiveram em águas geladas ou não?
É pá, não.
Não. Assim... Tenho evitado ao longo da vida.
Mas há malta que se mete nisso, até barricha e
gelo. Sim, há malta que faz. Sim, mesmo,
há malta
mesmo
do desporto, exatamente.
Para olha.
Banheiras de gelo. Depois de, na volta de um longo cura, treino.
Pá. Na volta cura todos os males, não é?
É o que eu digo, se calhar nós é que andamos a dormir.
Talvez. Só abrir aqui um parênteses, ontem falámos dessa crítica de Diogo Beja aos pastéis de nata, dizendo que os melhores pastéis de nata do mundo eram do bar do Hospital dos Lusíadas.
Ora,
chegaram. Pastéis de nata.
Uma caixinha
do
Hospital
dos
Lusíadas.
Vamos ter
fraldas
para nós.
Muito obrigado.
Está lindo.
Muito obrigado.
Bom, vocês sabem que eu estou sempre na crista da onda. O interessante nada indicia mais que não se está na crista da onda do que usar a expressão estou sempre na crista da onda.
Claro.
Acho que era o que diziam as pessoas que passavam a usar calças à boca de sina em 75.
Mas tu estás agora a falar para a malta nova?
A malta da pesada, como diz o Julizido. Eu acho que o meu filho não saberia o que rei eu queria dizer se lhe dissesse: oh Pedro, tu sabes que eu estou sempre na crista da onda. O que eu quero dizer com isto é que, apesar de cinquentenário, eu acompanho as inovações. E ontem houve uma notícia importante sobre inovação tecnológica que correu o mundo e que, no meu caso, foi-me enviada pela tua mulher, Vasco, porque a Bárbara sabe que eu sou uma pessoa na crista da onda.
Sim, foi exatamente isso que ela me disse.
Ela disse:
vou enviar isto ao Nuno porque é uma pessoa que está sempre na crista da onda.
Sim, e tu confirmaste, ele de facto está sempre na crista da onda.
É melhor enviar, sim.
Este diálogo aconteceu de certeza lá em casa.
Certeza.
Eu por acaso acho que fiquei calado.
As grandes invenções, as grandes inovações tecnológicas surgem de quê? Necessidade, não é? E este senhor, um argentino chamado Rani Bandini, para já o nome é incrível, mas ele tinha de facto uma necessidade para a qual não havia uma solução. Vai daí ele meter mãos à obra e usou a mais recente tecnologia, estamos a falar de inteligência artificial, para criar um dispositivo que lhe resolveu o problema. E agora ele está feliz, espera fazer outras pessoas felizes. E perguntam vocês: mas que drama, que problema, e será que este homem pode ser candidato a prémio Nobel? Eu diria que sim. Se a Academia Sueca abrir, e eu acho que estava em boa altura disso acontecer, a Academia Sueca abrir o prémio Nobel do Sossego. Sossego é tão bom. E há tanta gente que o perturba em vez de estar, lá está, sossegada. Mas voltemos então um pouco atrás no tempo. O que é que se passava com Rani Bandini? Diz ele que tem um vizinho que, sem qualquer preocupação de horas, de vez em quando punha a tocar alto e bom som músicas de reggaeton. E é nesta altura que eu me sinto impelido a falar às pessoas que, ao contrário de mim, não estão na crista da onda e não sabem o que é reggaeton. Eis alguns exemplos. Passou por ti.
Isto o que é, Nuno?
Reggaeton.
Sim, mas quem?
Não faço ideia.
Acho que é António Reggaeton.
Ah, exato. Ok. Portanto, não é propriamente Beethoven, não é? Isto é outro exemplo de reggaeton.
Oh Marco, atenção agora à referência a compositores clássicos. Depois da referência que fizeste há bocadinho,
pois é,
já não sei o que estás a falar.
Mas pronto, eu sei que há muita gente, e acredito que muita gente que nos ouve, que aprecia reggaeton, e eu falo para essas pessoas agora e digo o seguinte: epá, por favor, pensem nas pessoas que não alinham em reggaetons. E foi para isso que se inventaram os headphones, porque com isso podeis injetar reggaeton direto para dentro dos vossos ouvidos. E o que se passava com o vizinho de Rani Bandini, aparentemente, é que ele não acreditava em fones. E é daquelas pessoas que gosta de partilhar. Há muito disto até em transportes públicos hoje em dia. Malta que acha que a música de que gosta é para ser ouvida basicamente por toda a gente. Isso é parvo e é insultuoso para o tipo que inventou os fones. Tanto trabalho que ele teve para quê? Portanto, o que acontecia era que o Rony levava com reggaeton forte na fuça. E diz ele numa entrevista ao jornal El País: as pessoas normais tocariam à campainha e pediriam educadamente para ele baixar o volume. Só que as minhas competências sociais são inferiores às tecnológicas. Pando, ele não teve coragem de ir lá tocar à porta e dizer: ponha mais baixo. Vai daí, o que é que ele fez? Ele fabricou uma maquineta com inteligência artificial que reconhece o som de reggaeton e ataca, através de Bluetooth, qualquer coluna que esteja a tocar esse género musical.
Ataca de que forma?
E o Rony chamou a isto reggaeton bigone. Uma possível tradução para isto: reggaeton vai com os porcos. O Bandini começou por sacar vários exemplos de reggaeton, fez o download e treinou um modelo de inteligência artificial para os reconhecer. Então depois criou este pequeno engenho que tem um microfone externo que capta o áudio, envia o áudio para a inteligência artificial. A inteligência artificial, em segundos ou microsegundos, detecta o estilo musical. E assim que tem sólido 75% de certeza que aquilo é reggaeton, começa a estragar o som e a tentar desligar a coluna. E consegue. O Rony diz nas redes sociais: antes que me digam que bloquear a coluna do vizinho é ilegal, eu respondo que ouvir reggaeton todos os dias às 9 da manhã, altíssimo, devia definitivamente ser ilegal. Bom, nada mais nos resta então que ouvir a máquina em funcionamento. Isto é um teste que ele gravou. A música que está a tocar chama-se Dale Non Dale. E reparem o que o reggaeton bigone faz. Vamos ouvir. Neste momento ele ligou a maquineta. A maquineta tem um visorzinho e tudo digital que diz o que é que está a acontecer. E a máquina neste momento está a recolher informação. Tudo bem ainda. E pronto, aí está. Reggaeton bigone.
Produz interferências, exato.
Há um lado sinistro e perverso nisto. E eu acredito que não é preciso tanta tecnologia. Talvez um gentil, ovozinho, pode pôr mais baixo, seja suficiente. Mas ao mesmo tempo há um lado em mim que adora este conceito. Isto é um professor pardal do descanso.
É exatamente isso.
Mas ele também se defendeu, não é? Não lhe apeteceu fazer isso?
Claro,
então,
claro.
Ótimo.
Olha, isto só funciona com reggaeton.
Não, eu acho que assim que tu tenhas uma... Ele tem tutoriais na net que ensinam às pessoas como fazer isto.
Boa.
Podes treinar isto para qualquer tipo de género musical.